Caríssimos, raríssimos, este é um episódio do Radinho e não é um episódio usual, né? Para quem não sabe, o Radinho foi uma sarna que eu inventei para me coçar, na verdade uma série de podcasts que eu faço todo santo dia há 4 anos, que já passou de 1000 episódios, mas normalmente o Radinho é só áudio, é só som, eu dificilmente gravo vídeo, normalmente é o que eu acabo usando no Roda e Avisa, que é um podcast meu muito antigo, mas acho que hoje eu quero fazer um pouco dos dois ao mesmo tempo. E por que eu me exponho tanto? E, na verdade, o eixo central aqui, onde eu quero chegar, é justamente a questão da exposição, da fragilidade e talvez da gentileza. Quando a gente se expõe, e eu me exponho bastante, eu normalmente faço as coisas de improviso, sem roteiro, eu não edito, eu coloco no ar do jeito que vai, o que é bastante arriscado, eu sei, eu acho que esse desafio para mim tem sido bastante instigante, tem me forçado a aprender a manter a cabeça ágil, mas eu acho que tem uma outra coisa por trás disso, porque na verdade, desculpa aqui o McLuhan, mas o modo é a mensagem, não só o meio. O modo é a mensagem. Ao invés de, sei lá, optar por uma coisa um pouquinho mais protegida, em que de repente eu fizesse um roteiro, sabendo que eventualmente eu ia editar, que eu ia tirar os excessos, eu estou me expondo bastante aqui. E expor tem seus riscos. Eu não recomendo isso para ninguém. Quem já está se expondo há algum tempo sabe que existe do outro lado dessas câmeras aqui, desses microfones, algumas criaturas que estão ali no sofá com o mouse na mão ou com o celular na mão, pulando do seu conteúdo para o Netflix, para porn, para algum influencer, voltando para o Netflix, talvez voltando para você. E essa pessoa aí nem sempre ela pode ser tão generosa assim com os conteúdos que você faz. E receber isso nem sempre é fácil. Né? Talvez se eu tivesse a casca um pouco mais grossa, talvez se eu tivesse uma cara passa, mas eu acabei optando por uma outra estratégia que eu vou tentar deixar claro aqui com a única história do Radinho de hoje. Normalmente no Radinho eu seleciono 10, 15, 20 histórias diferentes que vão desde buracos negros até física quântica, passando por história grega. Tanto faz, é sempre uma caixinha de surpresas, né? Às vezes uma caixinha de Pandora. Mas hoje eu quero falar de uma coisa só e que foi motivada, que na verdade me fez muito bem, porque ontem, ao final do dia, eu estava precisando, depois de me expor mais uma vez no Radinho, eu acabei recebendo num canal público, no Twitter, uma cutucada, uma crítica que não me pegou bem, foram 5 posts, um ali, um em cima do outro, que puxa, críticas são sempre bem-vindas, elas poderiam ter sido feitas de outra maneira, eu insisto, o modo é a mensagem, né? Mas não no canal público, não com tanta cobrança, não com alguém que você não conhece. Eu sei que pegou meio torto, me abalou, mexeu bastante com a autoestima, dá vontade de você parar, não fazer mais nada nunca, mas por sorte eu tinha um vídeo interessante para assistir e é ele que eu quero comentar com vocês. É um vídeo sobre essa criatura aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui nesse vasinho, isso aqui é um polvo. Polvo, eu vou dar o link para o vídeo, é um vídeo absolutamente fascinante, o canal chama Real Science, eu estou até assinando o canal. O canal realmente é muito bem produzido. E por que polvos? Porque polvos são uma criatura praticamente alienígena, ela é especialmente inteligente, especialmente criativa, ela tem alguns recursos incríveis, vocês já devem ter visto, mas nem que seja numa animação, né, do Nemo, que, nossa, polvos conseguem escapar, abrir, mudar de cor. O polvo parece que veio de outro planeta. E o que é engraçado, porque esse tipo de inteligência do polvo, a gente normalmente associa a parentes nossos mais próximos, né? A primatas, talvez alguns tipos de pássaro, talvez a cães, que são todos, convenhamos, vertebrados. Né? São criaturas, alguns, eu conheço alguns primatas invertebrados, mas não vem ao caso, mas que são vertebrados. Então, aparentemente, a inteligência parecia vir justamente com esse caminho que a natureza tomou, que é deixar a gente com uma coluna, né, dorsal, com um esqueleto rígido. A outra linha ali, os moluscos, não necessariamente pareciam muito promissores em termos, mas o polvo é uma tremenda exceção. Né? Se o povo é da mesma família do marisco, da lula, da ostra, do mexilhão, eu nunca vi nenhuma ostra especialmente inteligente, por que que o povo é tão inteligente assim? Curiosamente, talvez a inteligência do povo, a criatividade, os recursos todos que ele tem, vem justamente do fato dele ter aberto mão da concha. Antes, nas 500 milhões de anos atrás, quando surge a família, né, dessas criaturas, elas todas têm uma casca grossa que protege o seu corpo mole. Em algum momento, há uns 150 milhões de anos, o povo falou, quer saber? Eu não quero saber dessa casca grossa, não. Eu vou me aventurar por aí. Eu vou me expor. Né? Eu vou me aventurar, vou explorar, eu vou descobrir. Mas o que acontece? Se você tem a pele fina, né, se você tem a casca fina, você tem que realmente inventar novos recursos para escapar dos predadores, para escapar dos, né, dos mil perigos que, né, quem lembra do Nemo aí sabe disso, né, o que mais, menos falta no oceano é perigo vindo de todas as direções, mais ou menos como quando você está exposto numa rede social. Pois bem, então talvez em função dessa renúncia inicial a ter uma casca grossa, a ter uma carapaça, a ter um esqueleto feito de cálcio, né, que protegesse contra tudo, se ficar ali numa toca, quando o polvo vai ali para o mar aberto e resolve criar um novo caminho, a inteligência dele realmente se desenvolve de uma maneira, inclusive, muito diferente da nossa. Né? Um polvo tem tantos neurônios quanto um cão, com a diferença de que o cérebro do polvo, 2/3 do cérebro do polvo está nos tentáculos. O polvo tem 8 tentáculos, e os tentáculos do polvo não servem só para agarrar, para prender. Os tentáculos do polvo, eles são sensíveis, é como se fossem línguas, é como se fossem narizes, talvez ele seja inclusive sensível à luz, talvez seja por isso que o polvo consegue mimetizar, né, com as cores e com a textura aquilo que está embaixo dele, que ele não vê. Como é que ele consegue mimetizar o que ele não enxerga? Porque os braços dele enxergam. Agora imagina que sonho você ter esse tipo de sensibilidade, né? Você tem, na verdade, os seus olhos e a sua boca e o seu nariz e o seu tato espalhado em tentáculos flexíveis. Aliás, tem uma coisa muito interessante, um polvo é tão flexível na hora que ele abriu mão do esqueleto que ele consegue passar por qualquer orifício que seja maior do que o seu olho. A única restrição é o seguinte, se o orifício for menor, se o buraco, a passagem, o túnel, for o olho dele passar, o resto passa. Uma das críticas que eu recebi ontem, que me pegou um pouco de mau jeito, é óbvio, eu me repito, claro, né, mentirosos não se repetem. Quem tem uma história verdadeira realmente acaba voltando sempre ao mesmo ponto. Talvez eu merecesse uma edição para tirar as excrescências, talvez, é bastante possível. Mas um ponto que apareceu ali são alguns assuntos que me fascinam sempre. E um deles está presente, inclusive, na história do povo, que é a questão da cor. Como é que um polvo muda de cor? Ele muda de cor mais rápido que um piscar de olhos. Ele muda de cor porque na pele dele tem órgãos chamados cromatóforos. São pequenos saquinhos com pigmentos. Cor, como eu sempre falo no radinho, talvez de uma maneira repetitiva para alguém que está sentado no sofá, pode vir de um pigmento. Pigmento é tinta, aquelas coisas que mancham a roupa. Então o polvo tem 3 pigmentos, preto, amarelo e vermelho. Mas, de vez em quando, você vê um polvo mudando de cor, ele fica azul. Como ele fica azul? Pois bem, além dos pigmentos, o polvo desenvolveu, numa camada inferior da pele dele, um recurso que besouros têm, que borboletas têm, que é você gerar cor, não através de pigmentos, mas através de estrutura, chamada cor estrutural. Então, o polvo tem esse recurso que borboletas têm, uma coisa incrível, aquele azul cintilante, ele consegue controlar isso embaixo da pele. E mais ou menos como essa tela LED que você deve estar me assistindo, ele ainda tem uma camada lá embaixo que reflete luz branca. Tudo isso coordenado num piscar de olhos, ele faz um show de luzes, ele consegue mudar a textura da própria pele. Tudo isso porque em algum momento esse cara achou que valia a pena sair da carapaça, sair da concha e sair pelo mundo inventando novos caminhos. Eu acho que tem uma lição aí para todos nós. Na nossa evolução, nós, ok, somos vencedores, talvez, mas a gente tem carapaça, a gente tem um couro grosso, a gente tem presas, chifre, tem alguma dessas coisas assim ameaçadoras, a gente tem espinhos? Não. Mais ou menos como o polvo, nós somos criaturas com a pele fina, bastante frágil, né, que quando se aventuraram pelo mundo, elas escolheram maneiras, né, de conseguir enfrentar os desafios. Das maneiras que a gente inventou, já que a gente não é um rinoceronte, já que a gente não é uma tartaruga, já que a gente não é uma ostra, já que a gente não é um caranguejo, foi a coisa social, foi criar grupos onde um cuida do outro, onde a força de um vem de todos, né? Onde existe a empatia, o senso de justiça, de reciprocidade. A gente inventou isso porque a gente é delicado, né? A evolução humana é uma flor frágil. O que me assusta, e aí vem a questão dessa cutucada que eu recebi ontem, que na verdade é o destino de todo mundo que se expõe, é justamente essa regressão evolutiva que a humanidade está passando. Nós estamos todos voltando para dentro da carapaça. Nós estamos preferindo ficar o quê? Com a casca grossa dentro de uma concha, sem se expor. A gente só põe, que nem uma tartaruguinha, põe a cabeça para fora, cospe alguma coisa e volta para dentro. Né? A gente só está se expondo através de telas, ninguém está se arriscando mais. Em suma, meus caros, isso daqui é uma volta imensa, passando um pouco, talvez, pela história grega, provavelmente minoica, passando um pouco pela evolução, passando um pouco pelo questionamento aí do que as mídias sociais estão fazendo com a gente, e talvez, espero aqui, plantando uma pequena sementinha, se não na cabeça, pelo menos no coração de alguns, não todos, nunca vão ser todos, vão ser sempre raríssimos, de que a tentação da carapaça é grande, a tentação a gente vota nesses caras com pele, com casca grossa, né? A gente tem elegido casca grossas, a gente tem elegido rinocerontes. A questão é, o povo evoluiu e deixou para trás as ostras. Meu caminho é claro, mesmo que de vez em quando eu leve algumas mordidas por aí. Caríssimos, raríssimos, espero que esse episódio do Radinho e também do Roda e Avisa tenha valido a pena. Eu estou olhando aqui para duas câmeras ao mesmo tempo, eu gravei isso ao vivo e vou publicar as is. Um grande abraço e até o próximo. E, por favor, críticas são bem-vindas, mas um pouco de jeito eu agradeço. Eu não sou de ferro. Um grande abraço e até a próxima.